em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Eu sou a Marina Pimentel e tenho comigo à volta da mesa o bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, o constitucionalista Paulo Otero, o doutorado em Direito e antigo assessor do Tribunal Constitucional Vitalino Canas e António Filipe, deputado do PCP, que faz parte da Comissão Permanente, que ficará em funções a partir do dia em que a Assembleia da República for dissolvida pelo Presidente da República, o que deverá acontecer já na próxima sexta-feira. Vamos falar de novas restrições à nossa liberdade que o Governo deve aprovar para a semana por causa do aumento dos casos do Covid. O número de positivos está a subir em todo o continente europeu e Portugal não é exceção, apesar de termos quase 90% da população vacinada. Há, no entanto, muitas dúvidas, levantadas sobretudo pelos constitucionalistas, sobre os poderes que tem o Governo para impor o regresso do uso obrigatório de máscara na rua ou do teletrabalho sem estar decretado o estado de emergência. Ora, essa é uma prerrogativa do Presidente da República que tem de ser aprovada pelos deputados e o Parlamento deverá ser dissolvido já no próximo dia 26. É este o mote para a conversa que vamos ter hoje no Em Nome da Lei. Seja bem-vindo. Agradeço também aos nossos convidados pela disponibilidade. Uma das medidas que parece ser mais consensual entre o Governo e o Presidente da República e defendida também por muitos especialistas em saúde é o regresso ao uso obrigatório da máscara em espaços abertos e na via pública, que durou 318 dias e chegou ao fim no dia 12 de setembro e poderá agora estar de regresso. Pergunto-vos se é possível obrigar os portugueses a voltar a andar de máscara na rua, um hábito que, de acordo com um estudo divulgado por estes dias, só entre setembro e outubro caiu 20%, sem estar decretado o estado de emergência. Paulo Otero, comece por si.
Vamos ver. Em princípio, é necessária uma lei do Parlamento para permitir a obrigatoriedade da utilização da máscara em via pública. O certo, todavia, é que o Governo tem feito, ao abrigo da situação de calamidade, um conjunto de atos que, nas situações anteriores, têm justificado pela necessidade, não obstante exigirem muitos deles a intervenção da lei. Uhum. Em síntese, eu diria que é exigida a lei parlamentar, todavia a prática tem sido, nos últimos tempos, de o Governo adotar medidas ao abrigo da situação de emergência, da situação de calamidade prevista na Lei de Bases da Proteção Civil, que lhe permite fazer aquilo que, na realidade, a ordem jurídica não o habilita a fazer.
Mas, quer dizer, para que essa falta de base legal que o Governo tem para aprovar o uso de máscara sem estar decretado o estado de emergência, para que isso tenha consequências práticas, teria que alguém impugnar a decisão junto dos tribunais,
é verdade.
Não é?
Em princípio, as leis gozam da presunção de constitucionalidade, excetuarmos situações, enfim, mais extremas, onde essa presunção poderá não existir por força da aplicabilidade direta de certas normas sobre direitos fundamentais. Isto significa que o Parlamento poderá aprovar uma lei impondo a obrigatoriedade da utilização da máscara, sem prejuízo de condicionar a sua aplicação pontual a uma decisão administrativa. Isso é possível de ser feito ainda pelo atual Parlamento.
Uhum. Quer o Presidente, quer o Governo têm afastado o cenário mais grave da declaração do estado de emergência. Mas se a situação se agravar e se esse cenário voltar a ser equacionado, é possível ser aprovado estando o Parlamento dissolvido?
É possível, e se me permite uma nota introdutória, em todas as anteriores situações de conjunto de atos de declaração de estado de emergência, o Presidente da República e o Governo começaram sempre por dizer que não existiam situação que justificasse a declaração do estado de emergência. O facto de o dizerem agora não é indicativo de que não existirá, de algum modo até será pronúncio de que vai existir uma situação dessas. Independentemente do Parlamento ter sido dissolvido, a Comissão Permanente da Assembleia da República tem competência constitucional para autorizar o Presidente da República a proceder à declaração formal do estado de exceção.
Mas depois não tem que ser o plenário a aprovar esse estado de exceção?
A meu ver, a Constituição apenas exige a convocação do plenário o mais rapidamente possível, no pressuposto de que a Assembleia da República não esteja dissolvida. Estando a Assembleia da República dissolvida, a meu ver, não há obrigatoriedade de o fazer, sem prejuízo de poder ser convocada pelo Presidente da República, designadamente, que tem a competência para convocar extraordinariamente a Assembleia da República, o plenário da Assembleia.
Nesses Leitão, penso que tem uma leitura diferente.
Claramente, o regimento da Assembleia da República, embora preveja no artigo 41, número 1, linha F, a competência da Comissão Permanente para autorizar a declaração do estado de sítio e do estado de emergência, obriga a que, nesse caso, o Parlamento seja imediatamente convocado. Ora, não parece que faça sentido um ato com a gravidade que é do estado de emergência ser decretado por uma comissão permanente e não ser convocado o plenário. Portanto, a meu ver, é claramente necessário convocar o plenário para que esta situação venha a ocorrer. Eu também concordo e devo dizer que me parece que é possível e até previsível que venha a ser decretado um estado de emergência, porque e devo dizer que nem me parece...
Mas em que contexto? Como?
No contexto de grande agravamento da pandemia que já estamos a assistir, porque se daqui a pouco estivermos a assistir.
Mas sem o Parlamento dissolvido, então o que está a
não,
sugerir
é... O Parlamento está dissolvido, mas é convocado para aprovar o estado de emergência. É o meu entendimento que vai ocorrer e acho que é provável e previsível, porque neste momento a situação da pandemia está-se a agravar e a verdade é que eu devo dizer, eu prefiro que haja restrições de direitos fundamentais com o estado de emergência decretado do que nós andamos a viver num estado de exceção permanente, considerando-se que isto é normal em termos constitucionais. E devo dizer também desde já, eu tenho as maiores dúvidas, partilho, não parece que haja qualquer competência possível parlamentar, nem que se invoque uma lei de bases da Proteção Civil para permitir ao Governo tomar medidas que a Constituição diz que são da competência do Parlamento, embora tenha-se dito, o Parlamento tem olhado para o lado relativamente a resoluções do Conselho de Ministros que são totalmente restritivas dos direitos fundamentais e da sua própria competência, e não vi ninguém no Parlamento dizer alto lá, esta resolução do Conselho de Ministros está a invadir as nossas competências, e deveria ter havido a nosso ver, e devo dizer também que tenho muitas dúvidas quanto à justificação de medidas que foram tomadas, e uma delas é precisamente esse exemplo da lei de obrigação de uso de máscara na rua. Uhum. Eu nunca vi ninguém dar uma explicação científica adequada para que haja um agravamento do risco de transmissão em espaços completamente abertos. Nós estamos a falar em pessoas que podem estar numa rua deserta e ser obrigadas a usar
mas
máscara.
Mas já, por exemplo, nos estádios risco... de futebol, isso em é outra que não
coisa,
é obrigatório
mas estádios
neste
de futebol
momento.
É uma realidade completamente diferente de estarmos a usar a máscara na rua. E eu recordo que essa ideia da máscara na rua não surgiu sequer por iniciativa do Governo nem das autoridades de saúde pública. Surgiu porque apareceu uma iniciativa do PSD que primeiro fez uns cartazes a dizer que é preciso que tu uses máscara na rua e depois fez uma proposta de lei a dizer que era obrigatório usar uma máscara na rua. O que eu achei, de facto, uma situação bastante estranha que toda a gente tem ido atrás, porque ainda não vi nenhuma justificação que diga que se estivermos num espaço aberto, se estivermos numa multidão, bem, uma multidão é diferente, mas se estivermos num espaço aberto que haja essa justificação. E por isso preocupa-me, de facto, que nós estejamos a assistir a pretexto da pandemia, uma alteração brutal, primeiro dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, que estão a ser profundamente afetados, e, em segundo lugar, de uma alteração das competências dos órgãos de soberania, em que nenhum deles liga absolutamente nada ao que os outros estão a passar, e até colocam questões constitucionais de uma gravidade extrema. Por exemplo, o que se passou nos Açores, no início, quando foram decretadas quarentenas obrigatórias a quem quer que se deslocasse lá, deve-se dizer, a lei proíbe que se faça restrições entre o território nacional e as regiões autónomas. Mas a verdade é que ninguém disse uma palavra sobre o assunto. O Primeiro-Ministro até veio dizer não aconselhas deslocar aos Açores, não ficam lá por isso 14
dias. Neste momento a Madeira
já
anunciou medidas.
Portanto, isto de facto, e teve que ser um habeas corpus posto por um advogado para acabar com isto. Portanto, isto de facto, eu devo dizer que eu espero é que a pandemia não acabe por matar efetivamente o nosso Estado de Direito e a nossa Constituição. Porque eu acho que corre o risco de ser a maior vítima desta pandemia. Isso é que me preocupa.
António Filipe, como é que reage, quer aqui, às críticas relativamente aos partidos com representação parlamentar de alguma inércia quando o Governo, sempre que o Governo foi além daquilo que são os seus poderes e entrou nos poderes da Assembleia da República em matéria de medidas de combate à Covid, quer em relação àquilo que podem ser os poderes da Comissão Permanente num cenário de convocação de um novo estado de emergência?
Objetivamente, nós temos todos consciência da pandemia e houve em Portugal, felizmente, até um grande consenso relativamente à necessidade de serem tomadas medidas, sem prejuízo de haver alguma controvérsia relativamente a formalização da adoção dessas medidas. Houve uma grande discussão sobre se era necessário haver ou não ter havido um estado de emergência, situações de saber se estavam ou não se os decretos de estado de emergência permitiam determinadas coisas, se não era possível, sem decretar o estado de emergência, de adotar uma série de medidas com base na defesa da saúde pública. Bom, nós podemos discutir tudo isso e fizemos muitas discussões sobre isso e houve muita divergência de opiniões sobre isso. Mas relativamente ao essencial, à necessidade de serem tomadas medidas, houve um grande consenso. Uhum. E isso fez com que, efetivamente, no plano dos factos, essa controvérsia não tivesse impedido que as coisas fossem avançando, até porque, ao contrário do que aconteceu em outros países, felizmente, entre nós, as situações de desacato, ou seja, situações de que as pessoas se recusassem ou usar máscaras, ou que não se verificou, uhum. felizmente. E, portanto, eu creio que aí as coisas funcionaram porque os portugueses tiveram um civismo muito grande, independentemente depois de se considerar se o estado de emergência justificava isto ou se era necessário ou não o estado de emergência. E, portanto, eu creio que os portugueses facilitaram a vida e evidentemente que houve, naturalmente, quem dissesse que a Assembleia da República permitiu que o governo tivesse tomado medidas que, para as quais não tinha competência legislativa e que exigiriam a adoção de medidas legislativas.
O Menezes Leitão foi uma dessas pessoas
não, e não apenas,
todo
mesmo
o tempo.
Houve deputados que o fizeram, por exemplo, eu lembro da deputada socialista Zibão Moreira, que a título individual várias vezes chamou a atenção.
Sim,
para isso.
É verdade.
Mas, de facto, o facto de ter havido, da parte dos portugueses, uma aceitação muito pacífica de medidas, mesmo medidas até muito restritivas, eu creio que acabou por permitir que as coisas se resolvessem.
Levou também os deputados a serem mais pacíficos
portanto,
na aceitação.
E, portanto, levou a que, de facto, não houvesse, da parte do Parlamento e dos grupos parlamentares, uma controvérsia excessiva relativamente a essa matéria, sem prejuízo de ter havido discordâncias. Houve, desigualmente, quanto à convocação do estado de emergência.
E agora, para o futuro, António Filipe, acha que, por exemplo, esta questão do uso obrigatório da máscara obrigará a um estado, uma situação de estado de emergência?
Não, eu acho que não.
E pode a Comissão Permanente aprová-lo sem convocar o plenário ou não?
Eu acho que o estado de emergência é decretável no estado de calamidade pública. Eu acho que, apesar de ter havido um agravamento nas últimas semanas da situação, eu acho que estamos longe de poder considerar que há uma situação de calamidade pública. E, portanto, eu discordaria se houvesse se fosse decretado o estado de emergência, se fossem desencadeados os mecanismos para decretar o estado de emergência, porque acho que ele não tem, de facto, na atual situação, a mínima justificação. Eu creio que foi o Presidente da República também já veio dizer que achava que não, e ainda bem, digo eu, porque acho que haveria aqui dificuldades relativamente ao estado de emergência com uma Assembleia dissolvida. Porque é evidente que a Comissão Permanente pode convocar o estado de emergência, pode autorizar o Presidente da República a decretar o estado de emergência, sendo que depois deveria convocar o plenário o
mais
rapidamente
possível.
Mas o problema é saber se uma Assembleia dissolvida pode convocar-se a si própria, o que é o problemático. Mas depois não é só isso, é que a lei do estado de emergência prevê um acompanhamento permanente da Assembleia da República, no mínimo quinzenal, e receber relatórios e discutir relatórios, ou seja, implica ter comissões a funcionar, a Comissão Permanente a funcionar. Ora bem, e num estado de dissolução em que os partidos andariam em princípio em campanha eleitoral, acho muito pouco curial que a Assembleia da República estivesse permanentemente reunida. Até porque normalmente...
O que está previsto é que se reúna uma vez por semana em dezembro e 15 dias em janeiro, não é? O que está
previsto, sim. Semanalmente, sim. Até há aquela quadra em que normalmente nunca se reúne, que é a altura do Natal
do Ano Novo.
Mas está previsto, enfim, pelo menos em termos provisórios, para a Conferência de Líderes, que reuniria semanalmente, e depois quinzenalmente, duas vezes em janeiro, quinzenalmente. E isso era incompatível com o acompanhamento de uma situação de estado de emergência, até porque normalmente ao estado de emergência está associado um conjunto de diligências, de iniciativas legislativas, enfim, porque isso conduziria outra vez a situações por que passámos, ter que dar a justiça que depois é que é preciso dar, depois se as pessoas ficam no layoff, se não ficam, e portanto eu acho que felizmente, apesar de haver algum agravamento, estamos muito longe de uma situação que possa ser
considerada
calamidade pública.
E acha que o governo tem base pública legal sem a convocação de estado de emergência para aprovar o regresso do uso da máscara no espaço público, nem em espaços abertos?
Quer dizer, eu acho que pode ser discutível. Agora, não digo que não. Agora, também digo que eu acho que estas coisas... Eu acho que nunca houve uma proibição total do uso de máscara na via pública. Ou seja, havia sempre uma imposição de utilizar máscara quando não fosse possível manter o distanciamento entre as pessoas. Portanto, nunca houve uma obrigação absolutamente taxativa. Sais à porta de casa, mete a máscara. Nunca foi assim, não é?
Mas a polícia, inclusivamente, intervinha e dizia às pessoas, tem que usar máscara.
Nós sabemos que, enfim, nessas coisas às vezes há sempre uma espécie, há sempre algum excesso de zelo. Há sempre. Mas creio também que houve da parte das pessoas uma consciência grande. Uhum. E, portanto, e normalmente se havia alguém que, por exemplo, no transporte público ou numa situação em que houvesse maior contacto das pessoas a dar sem máscara, enfim, a censura social sobre isso fazia com que as pessoas usassem a máscara. Creio que houve várias situações dessas em que as pessoas que se recusavam a usar a máscara acabavam por ter de fazer até por imposição das pessoas com quem conviviam.
Sim.
E, portanto, eu creio que será possível, se fosse governo, não avançaria para uma situação de proibição, de imposição de utilização de máscara em qualquer circunstância na rua, até porque isso, pela controvérsia jurídica que isso ia suscitar, é preferível haver uma fortíssima recomendação.
São uma linha mais
e apelar
soft.
Às pessoas para que elas, enfim, elas próprias se autorregulem nessa matéria.
Vitalino Canas quer lançar mais achas para a fogueira da controvérsia sobre questão do uso da máscara e da convocação ou não de estado de emergência e condições tem uma Assembleia dissolvida de o fazer?
Querer lançar mais achas não quero, porque eu acho que nós estamos a deixar, talvez, aqui a opinião pública ainda mais confusa do que eventualmente estaria. E isso deve-se a uma circunstância, é que estamos a enfrentar muitas situações novas, enfrentámos muitas situações novas nos últimos meses, mas continuamos a não ter clareza em relação a algumas dessas situações e já poderíamos tê-la se tivesse havido uma clarificação da lei. Deixe-me só começar, talvez, aqui pela questão. Há duas questões que eu gostaria de focar, mas começando pela questão de saber se é possível haver a declaração do estado de emergência depois da dissolução da Assembleia da República. Já ouvimos dizer o Presidente da República que sim, que é possível. O professor Paulo Alter aqui também expressou essa opinião. Aqui o António Filipe pareceu um bocadinho mais duvidoso em relação a isso. Eu também tenho dúvidas, mas acho que não pode. E por dois tipos de argumentos. Um argumento de ordem teleológica, como diriam os juristas, e outro de ordem sistemática. De ordem teleológica, a Constituição proíbe, no artigo 172, número 1, proíbe a dissolução da Assembleia da República na vigência do estado de sítio ou do estado de emergência. Porquê é que faz essa proibição? Uhum. Porque pretende garantir que a Assembleia da República acompanhe esse momento particularmente grave que é a existência do estado de sítio ou do estado de emergência. Ora, isso também é necessário quando a Assembleia da República já está dissolvida e não é possível, portanto, garantir essa permanência do acompanhamento por parte da Assembleia da República se se decretar o estado de emergência depois da dissolução. Ou seja, é verdade que a Constituição só proíbe a dissolução da Assembleia da República na vigência do estado de emergência, mas também acho que a Constituição, do ponto de vista do espírito daquela norma, também proíbe implicitamente que haja primeiro a dissolução e depois, ainda por cima sabendo-se que se calhar tem de haver, e depois a declaração do estado de emergência. Para além disso, já se falou aqui dessa norma, existe realmente a possibilidade da Comissão Permanente autorizar a declaração do estado de emergência ou do estado de sítio e depois convocar logo que possível o plenário para a ratificação, só que essa é uma impossibilidade da Assembleia da República dissolvida. A Comissão Permanente não pode convocar nem logo possível, nem um mês mais tarde, nem dois meses mais tarde, porque por isso simplesmente o que vai acontecer é que essa Comissão Permanente vai ser substituída por outra Comissão Permanente numa nova legislatura que se vai iniciar depois das eleições. Isso é um argumento de ordem sistemática, portanto, claramente a Constituição mostra aí que quando permite que seja a Comissão Permanente a autorizar a declaração do estado de sítio ou do estado de emergência, na perspectiva de que depois irá convocar logo que possível o plenário, está a pensar nas situações em que a Assembleia da República não está dissolvida e vai ser possível mais tarde ou mais cedo convocar o plenário. Portanto, esse é um argumento de ordem sistemática. Em relação à questão das máscaras, também vejo aqui alguma flexibilidade também relacionada com a circunstância disto ter sido uma medida bem aceita pela população em geral. Mas a verdade é que para essa restrição ou essa interferência aos direitos das pessoas, aos direitos, liberdades e garantias das pessoas, tem de haver a lei da Assembleia da República. Acho, aliás, muito duvidoso que a Assembleia, que a Madeira, que os órgãos regionais da Madeira e dos Açores possam decretar essa medida. Os
já, a Madeira, o governo regional da Madeira já anunciou que a partir de hoje, sábado, estará em vigor uma situação de contingência, portanto, o grau intermédio, não é? Antes da situação de calamidade e vai impor os testes.
Também ouvi isso, né?
Sim, já foi anunciado.
Mas como ia dizendo, acho que é muito duvidoso que qualquer órgão regional, seja a Assembleia Legislativa, seja o Governo Regional, possam decretar essa medida, desde logo porque os órgãos legislativos regionais não têm competência em matéria de direitos, liberdades e garantias, nem a podem receber através da autorização legislativa da Assembleia da República, se a Assembleia da República estivesse ainda a funcionar. Portanto, é claro que se calhar se vai fazer, mas vai-se fazer contra aquilo que a Constituição diz.
Paulo Otero, concorda que o Governo Regional não tem poderes para tomar estas medidas?
Concordo até por duas razões. É que nem sequer a Assembleia Legislativa da Região Autónoma teria competência sobre essa matéria.
Exatamente.
E é o único órgão com competência legislativa. É matéria reservada aos órgãos de soberania e, dentro dos órgãos de soberania, ao Parlamento, ou pelo menos com intervenção obrigatória do Parlamento. Se não tem o órgão representativo com competência legislativa na Região Autónoma, por maioria de razão, não tem o Governo Regional. Permitam-me, todavia, aqui que sublinho duas notas. A primeira é que a declaração do estado de emergência não é uma competência de exercício discricionário. A declaração do estado de emergência, a declaração da exceção constitucional, assenta em duas limitações fortíssimas. Primeira, a existência de pressupostos de facto, designadamente a situação de calamidade, que justifique a declaração. Segundo, o princípio da proporcionalidade. E o princípio da proporcionalidade numa dupla vertente. A declaração tem de ser adequada na sua existência e no seu conteúdo relativamente à situação factual existente. E, em segundo lugar, o princípio da necessidade. As medidas não podem ir para além daquilo que é, no fundo, exigível face à situação concreta.
Temos aqui uma possibilidade de um outro cenário também que tem sido ventilado, que é de haver um adiamento da dissolução para que o Parlamento possa aprovar outras medidas. O Vitalino Canas tem defendido uma alteração relâmpago à Lei de Bases da Proteção Civil, a prever mais poderes para o Governo na gestão da pandemia. Entretanto, a Comissão Técnica que o Governo criou para avaliar o quadro jurídico temos já apresentou uma proposta. Eventualmente haverá tempo para esta mudança da lei ainda vir a ser aprovada? Nesse caso, teríamos que ter um adiamento das eleições. O que é que acham deste cenário? É plausível nesta altura do campeonato?
Bem,
não?
Havendo articulação entre os órgãos de soberania que têm alguma influência na tramitação do processo legislativo, isso é possível. Portanto, se houver concertação entre a Assembleia da República, o Governo e o Presidente da República, e o Presidente da República já disse que estava disponível para acolher esse tipo de medidas, é possível haver um processo relâmpago. Aliás, recordo-me que em março de 2020, quando houve necessidade de lançar algumas medidas ainda antes da declaração do estado de emergência, o Parlamento agiu com toda a celeridade e conseguiu aprovar algumas medidas que depois vieram ser absorvidas através do decreto de declaração do estado de emergência. Portanto, isso seria possível, não sei se é necessário haver esse prolongamento, mas eu diria que nas circunstâncias em que nos encontramos, que são hoje diferentes daquelas que existiam há três semanas ou há um mês, quando alegremente se anunciou que, alegremente aqui entre aspas, se anunciou que iria haver a dissolução da Assembleia da República para haver eleições, para haver uma clarificação. Entretanto, houve aqui uma evolução da situação pandémica que se calhar poderiam levar, em meu entender, é uma opinião que aqui deixo, podiam levar a reponderar os calendários que estão previstos. Como diria o outro, qual é a pressa? Não temos pressa nenhuma para ter eleições no dia 26 ou o que for de janeiro. Podem ser 15 dias depois.
Mas tanto o Primeiro-Ministro como o líder do principal partido parece que têm pressa.
Não estamos aqui a falar desse assunto, também poderemos falar dele daqui a bocadinho. Portanto, eu diria que desta altura, se calhar, poderia ser útil reponderar-se essa calendarização para dar dar um bocadinho mais de tempo à Assembleia da República e até para se ver se é necessário ou não declarar o estado de emergência.
Menezes Leitão, o que é que pensa sobre esta questão?
Penso que seria uma medida perfeitamente absurda. Nós temos que ter algum cuidado relativamente à atuação dos órgãos de soberania e à imagem que damos perante os cidadãos. Não pode o Presidente da República fazer uma comunicação solene a marcar as eleições para 30 de janeiro e fazer a seguir o anúncio da dissolução da Assembleia da República daí a dias em consequência da data das eleições que marcou, porque no fundo ele anunciou a data das eleições e fez o calendário parlamentar a essa data, e depois de um momento para o outro vimos dizer que não, afinal já não é a 30 de janeiro as eleições, afinal vamos esperar mais um bocado, afinal vamos colocar isto. Eu acho que isto, enfim, descredibilizaria muito a classe política se viesse a acontecer. Por outro lado, eu devo dizer que, a meu ver, o que se tem passado com a Lei de Proteção Civil é, pelo contrário, tem havido excessivos poderes ao Governo. Portanto, ou seja, eu acho que nós não precisamos nada de reforçar os poderes do Governo no quadro da gestão da pandemia. O que precisamos, pelo contrário, é de controlar efetivamente a forma como esses poderes são exercidos, porque o que se tem vindo a verificar é que, mesmo no caso do estado de emergência, o Sr. Presidente da República declarou sempre nos estados de emergência que a Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria de Justiça se manteriam em sessão permanente.
Mas, pode a situação da pandémica obrigar, de facto, a um agravamento considerável
pode obrigar, de
das
facto.
Medidas?
Nesse caso, a meu ver, deverá haver estado de emergência. Foi isso que já referi sempre.
Defendeu.
E é esse o meu sempre o pressuposto básico. Nós temos que respeitar a Constituição. Porque se desrespeitamos a Constituição, ficamos àquela situação como o Passos Manuel, como uma vez foi declarar ao Parlamento, já vivemos em ditadura, violamos um sem número de normas da nossa Constituição, porque somos filhos da Revolução e a Revolução destrói tudo, trono, altar, leis e Constituição. Ele fez esse discurso. Ora, eu não gostaria de ver um discurso desses a ocorrer, nem que se veja com uma certa ligeireza, a população aceita bem certo tipo de medidas e, por isso, as medidas, embora incondicionais, passam. Bom, eu não gosto desse tipo de discurso, nem acho que isto seja uma forma adequada. Eu acho que nós já vimos que esta pandemia está cá por muito tempo. E já vimos também que é difícil livrar-nos dela, como estamos a passar nesta situação da Europa. Agora, nós não podemos viver num estado de exceção permanente, nem podemos viver num momento em que tudo se põe em causa, a todo momento, cada vez que há um aumento do número de infectados. Acho que temos que nós próprios saber adaptar-nos à situação em que vivemos, porque sou pena de estarmos a colocar em causa totalmente o nosso edifício que causou o estado que é a base do nosso Estado de Direito.
António Filipe, qual é que é a sua opinião sobre este cenário de uma alteração dos calendários anunciados pelo Presidente da República para permitir que o Parlamento aprove ainda algumas medidas?
Eu acho isso impensável por isto. Quer dizer, eu acho que se alguém teve pressa aqui, foi há muito tempo. Ou seja, foi quando o Presidente da República disse que se o orçamento for rejeitado, convoque eleições. Porque nada o justifica, quer dizer. Mas agora não vejo, é que depois do Presidente da República ter anunciado essa decisão ao país e ter marcado inclusive o dia das eleições, venha agora a dizer, ai não, afinal vamos para mais um bocadinho porque a pandemia está-se a agravar, mas depois marcava para quando? Era para 15 dias depois? Era um mês depois? Então isso a pandemia não se está-se a agravar? Ou seja, entrávamos aqui numa situação, e o orçamento já não é preciso para nada, não precisamos ter governo. Bom, creio que não é possível, e portanto eu aí não creio. Agora, quer dizer, eu acho é que eu acho também não podemos entrar numa espécie de alarmismo de dizer, bom, agora temos que isto vai ser uma escalada, isto, enfim, agora estamos com 2.000, hoje tivemos um pouco menos que ontem, esperemos que haja uma tendência descendente, mas enfim, creio que não estamos.
Não estamos ainda, nem perto nem longe na situação em que estávamos há um ano atrás.
E, portanto, claro. E ainda por cima a situação é muito diferente neste momento. Enfim,
temos uma percentagem de vacinados que é ímpar na Europa.
E, portanto, eu creio que não vale a pena também estarmos a criar algum alarmismo, preocupação sim, alarmismo creio que não, e portanto eu creio que as coisas se resolverão. Eu creio que era necessário talvez mais medidas e menos imposições.
Uhum.
Eu acho que aquilo que era preciso era, enfim, haver medidas, enfim, que o Serviço Nacional de Saúde estivesse em condições de responder bem, que se tomassem de facto medidas de segurança que as pessoas aceitassem e evitar imposições. Eu acho que,
a imposição até porque, do teletrabalho
até
obrigatório,
vamos ver,
por exemplo.
Por exemplo, até que, porque vamos lá ver, eu acho que este é o tempo que temos de pandemia e o facto de termos tido imposições muito drásticas e com consequências muito negativas na altura, felizmente agora estão mais mitigadas, mas gerou um grande cansaço das pessoas. E eu não sei se as pessoas a medidas drásticas e impositivas se reagiriam de uma forma tão pacífica como reagiram há um ano e meio atrás. Uhum. E, portanto, eu aconselharia muita prudência relativamente a tomar medidas drásticas e lesivas de direitos. E, portanto, eu creio que já não, as coisas já não seriam assim tão pacíficas. E, portanto, eu acho que é de evitar. E, portanto, acho que deveríamos procurar que houvesse medidas de apoio, que houvesse critérios relativamente à realização de iniciativas que as pessoas cumprissem voluntariamente. Eu acho que agora impunha-se mais um apelo ao civismo e ao sentido de responsabilidade das pessoas do que propriamente avançar.
Mas essas
que
medidas
eu creio
de apoio
são dificilmente aceitáveis.
Mas as medidas de apoio também estarão muito condicionadas porque vamos viver duodécimos, não é? O orçamento para o próximo ano foi chumbado. Em duodécimos há condições para apoiar as empresas.
Os duodécimos de 2021 são melhores do que aqueles que tivemos em 2020 e não vamos ficar eternamente sem orçamento, por isso é que é preciso fazer eleições, ou seja, a menos que não tivesse havido dissolução, não tivesse sido anunciada e o atual governo, nos termos da lei, apresentasse uma nova proposta de orçamento de Estado. Aí tudo bem, não é? Agora, obviamente que convocadas as eleições, vamos esperar que rapidamente, após dia 30 de janeiro, que se forme um governo e que apresente rapidamente à Assembleia da República um orçamento. Porque nós, em situações normais, já tivemos orçamentos em abril. Entrar em vigor em abril em situações normais. Uhum. Não é? E, portanto, nada nos diz que em abril não possamos ter um orçamento de Estado aprovado. Espero eu que seja bom, mas isso o futuro dirá.
Uhum. Queria agora ouvi-los sobre outras das medidas que estão em cima da mesa e em que condições é que podem ser aprovadas, a obrigatoriedade do regresso ao teletrabalho e também o reforço de controle das fronteiras, que é uma medida que também está a ser equacionada. Ninguém entrará sem mostrar certificado de vacinação ou teste negativo. Foi uma medida admitida pelo líder do grupo parlamentar do PS, que, como sabemos, faz parte do núcleo político de António Costa. Paulo Otero, o que é que pensa? Eu sei que queria intervir há pouco, pedi-lhe para começar por responder estas questões que lhe coloquei agora e eventualmente depois acrescentar o que tinha em mente.
Eu diria o seguinte, nós temos que desdramatizar. E temos que desdramatizar por várias razões. Em primeiro lugar, porque é possível a realização de eleições num cenário de pandemia sem qualquer necessidade das mesmas serem adiadas. Exemplo, ainda este ano, a quando da eleição presidencial, nós estávamos num cenário de pandemia. E possivelmente num cenário de pandemia, não tenho aqui presentes os números, bem pior do que aquele que é previsível à luz dos dados e da taxa de vacinação dos portugueses neste momento. Em segundo lugar, também devemos desdramatizar a situação da declaração do estado de emergência. Devemos desdramatizar porque é possível a Comissão Permanente fazê-lo, permitir, autorizar, se verificar os respectivos pressupostos e se o Presidente da República designadamente o pedir. E é possível a Comissão Permanente exercer essa fiscalização. Também devemos desdramatizar a circunstância da Assembleia da República estar dissolvida porque é possível, a título extraordinário, o Parlamento voltar a reunir. Ou seja, recordo que a cessação do mandato dos deputados não ocorre com a dissolução do Parlamento, mas ocorrerá com a primeira sessão da nova Assembleia da República que resultar das respectivas eleições. Ou seja, os deputados têm toda a legitimidade até à primeira reunião da nova Assembleia da República resultante das eleições. Quanto às medidas que o Governo pode tomar, vamos lá ver. Nós estamos habituados, infelizmente, mas estamos habituados a que nos últimos meses, desde fevereiro de 2020, o Governo tenha adotado muitas medidas por via de decreto, isto é, por via do exercício da função administrativa, que materialmente só as podia tomar por via legislativa. Dirão, mas isso era porque estávamos numa situação de necessidade justificativa. É verdade, mas existia Parlamento. De algum modo, o Parlamento autodemitiu-se ao longo destes meses de exercer a sua competência legislativa e, por vezes, até estimulado, há que o dizer, com o próprio objeto, os termos da formulação do decreto presidencial que declara ou que declarou o estado de emergência, que muitas vezes funcionou como verdadeira lei da autorização legislativa indevida ao governo. Ora, o Presidente da República não tem competência para autorizar o governo a legislar em matéria do Parlamento, nem durante o período de exceção constitucional é possível modificar as regras de competência dos órgãos de soberania. Uhum. Isto significa que nós temos, até agora, uma Constituição que nem sempre tem tido efetividade, dir-se-á, mas a necessidade é a lei fundamental. É verdade que a necessidade é a lei fundamental e também neste sentido eu gostaria de desdramatizar. O seguinte, é possível imaginar um cenário em que nem sequer seja factualmente possível declarar um estado de emergência. Exemplo, um terremoto que destrua o edifício, que, no fundo, cause a impossibilidade de um caos ou uma invasão externa do território. Há situações que são situações de necessidade, cuja substância justifica uma intervenção legislativa, uma intervenção normativa, independentemente daquilo que está previsto na Constituição escrita. Porque é bom que, enfim, os nossos ouvintes tenham presente. Há uma Constituição escrita, é verdade, mas também há uma Constituição efetiva, uma Constituição composta por normas não escritas e o princípio da necessidade é um princípio de base constitucional.
Menezes Leitão, o princípio da necessidade...
Eu devo dizer, o professor Paulo Otero, enfim, caminhou para um realismo jurídico relativamente às suas últimas obras, que já se afasta bastante do caráter normativo constitucional. Eu devo dizer que não me parece que nós possamos pura e simplesmente invocar aquela velha frase latina, salus publica suprema lex est. Portanto, ou seja, a partir do momento em que temos uma Constituição, a verdade é que temos que respeitar. Portanto, não podemos pura e simplesmente, porque comitês de salvação pública já tivemos muito e dão sempre em ditaduras. É precisamente ter presente este tipo de situação. O que me parece relativamente a este caso, por exemplo, um exemplo típico é precisamente a imposição do teletrabalho. A matéria laboral é matéria da competência do Parlamento. Ponto. Portanto, ou seja, e até obriga inclusivamente a ouvir as associações sindicais, as comissões de trabalhadores antes de fazer qualquer medida. Agora, pura e simplesmente, nós alteramos as regras laborais com um simples decreto, como se coloca aqui. Eu acho que, de facto, nós temos que, e precisamente mesmo que houvesse estado de emergência, o que diz a Constituição expressamente sobre o estado de emergência é que ele não pode alterar a repartição de competências entre os órgãos constitucionais. Isso está lá dito expressamente. Portanto, parece que tem sido ignorado este propósito e, para isso, eu tenho de dizer que me parece, de facto, que nós não podemos, pura e simplesmente, afastar-nos do que é, efetivamente, o quadro normativo constitucional, porque senão deixamos de ter estado de direito. Por isso, simplesmente, amanhã elegeram um Comitê de Salvação Pública, como em certos países ocorreu, e isso equivale, pura e simplesmente, a deitar abaixo o nosso edifício constitucional. Portanto, isso é o que eu diria.
Vitalino Canas, qual é que é a sua opinião, nomeadamente sobre esta questão do teletrabalho?
Não, concordo com o professor Menezes Leitão. Eu acho que o teletrabalho constitui, a obrigação de teletrabalho constitui uma restrição, quer ao direito a trabalhar, quer à liberdade de iniciativa económica privada, em alguma das suas vertentes, e, portanto, só através de lei da Assembleia da República, ou de autorização, ou de decreto-lei do Governo autorizado, mas para haver autorização à Assembleia da República tem de estar a funcionar, só através dessa forma é que se pode introduzir a obrigação do teletrabalho.
E não pode ser a Comissão Permanente a autorizar?
Não pode ser. A Comissão Permanente não exerce poderes legislativos. Não tem poderes legislativos.
Exatamente. Claro.
Deixe-me só pegar nisso para dizer o seguinte. Já vi que estou em minoria quanto à questão da possibilidade de esperar uns dias para ver em que é que isto está. É que o que nós estamos aqui a fazer, no fundo, é tentar adivinhar se é preciso fazer alguma coisa ou não fazer. E isso é o mesmo que está a fazer o Governo, é o mesmo que está a fazer o Presidente da República. Nós não sabemos, nesta altura, não sabemos do que necessitamos. E, portanto, acho muito mais prudente que na situação em que o Presidente da República se limitou a anunciar. Um anúncio não tem caráter normativo, um anúncio não tem eficácia jurídica. Limitou-se a anunciar que vai fazer determinada coisa, mas ainda não fez e, portanto, está tudo em funcionamento. É melhor, em meu entender, esperar alguns dias para ver o que é que necessitamos, se a Assembleia da República tem de ser chamada ou não para aprovar algumas leis, se tem ou não de se evoluir para o estado de emergência. Já se viu que os órgãos de soberania que têm responsabilidade entendem que não, mas pode acontecer que tenha de se evoluir para aí. Portanto, é melhor esperar uns dias do que a situação que, aliás, estava implícita na última intervenção do Paulo Otero, do que daqui a uns dias chegámos à conclusão, já com a Assembleia da República dissolvida, chegámos à conclusão que tem de afinal decretar o estado de emergência. E a Comissão Permanente tem de autorizar ou ratificar essa declaração, autorizar, neste caso, essa declaração. E depois o plenário, que já está dissolvido, afinal, volta a reunir.
Mas haveria então matéria isso, para os constitucionalistas se entreterem nos próximos anos.
Isso não é muito
anos.
Pior, não é muito pior do que nós desrespeitar o próprio autor do anúncio, de respeitar-se a si e esse anúncio e esperar uns dias, do que estar a entrar nesta atrapalhada tremenda daqui a duas, três, quatro semanas, em que precisamos de instrumentos e não temos possibilidade para eles serem aprovados? Eu acho que sim.
António Filipe, já se pronunciou sobre esta questão. Eu pedi-lhe que se pronunciasse sobre a questão do teletrabalho, sobre a possibilidade do...
Acabou de ser aprovada uma legislação nova sobre o teletrabalho, que limita bastante a possibilidade do recurso ao teletrabalho, que a condiciona e que a regula, bem ou mal, enfim, porquanto para mim tem muitas insuficiências, mas estará em vias de ser enviada para promulgação do Presidente da República, e portanto não estou a ver que a Assembleia da República acaba de aprovar uma lei sobre teletrabalho e depois nós dizemos, não, isto não vale, porque não vale, porque
há um Estado, mas há um Estado de necessidade.
Não vale porque isto agora está um pouco mais grave do que estava há um mês atrás, quer dizer, eu não creio que não. Eu acho que a pessoa mais leitão tem razão, quer dizer, nós temos que respeitar estritamente as leis, a Constituição e as leis, tal como estão em vigor, e não estamos a encontrar justificações para não o fazer, porque isso, de facto, é uma situação que não é aceitável. E eu também não consigo ver esta ideia, aceitar esta ideia do Vitalino Canas, quer dizer, como nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui a uma semana ou 15 dias, vamos parar o país, não é? Vamos parar o país.
Não, mas acaba por ser. Para parar uma decisão anunciada, ainda não concretizada.
E se as coisas daqui a 6 meses, vamos lá, enfim, vamos bater na madeira, mas se daqui a 6 meses as coisas ainda estiverem, nós vamos estar sempre à espera de que...
Sim, mas não temos nada pior do que o estado de emergência, não é? Em termos de chapéu...
O que nós temos que fazer é garantir as melhores condições para que aquilo que está decidido se cumpra, para que as eleições se realizem e haja um novo governo e as instituições possam continuar a funcionar normalmente. Quer dizer, eu acho que não podemos estar também a criar uma espécie de cenário de alarmismo constitucional de que isto daqui a uma semana pode estar pior do que hoje e daqui a 15 dias pode estar pior do que daqui a uma semana. E então nós vamos sempre adiante sistematicamente as decisões e as coisas não funcionam e vamos ficar sem governo e vamos ficar sem orçamento.
Portanto,
eu acho que as coisas têm que funcionar.
Paulo Otero, diga rápido que eu ainda queria ouvir-vos aqui só sobre um ponto.
Muito rápido. O Sr. António Filipe há pouco suscitou um problema que tem, a meu ver, grande relevância jurídica, que é saber, a propósito da máscara, se poderia não ser obrigatório, mas uma mera recomendação. E o problema jurídico é este. Norma de competência habilita apenas a prática de atos que impõem obrigações, isto é, a emanação de normas imperativas, ou o soft law, as meras recomendações, também têm de obedecer às regras de competência. É um problema jurídico muito interessante. Muito interessante. No fundo significa isto. O governo impor a utilização da máscara tem de ser por via legislativa parlamentar, mas se for uma recomendação, poderá ser feita através de decreto?
E então,
tem grandes dúvidas.
Cuide júri.
A meu ver,
não, eu acho que a recomendação basta ser feita através da comunicação social.
Só uma última questão, e queria dar uma volta à mesa. A Organização Mundial de Saúde já avisou que o epicentro desta quinta vaga é a Europa, e por isso há vários países que já estão a endurecer as medidas. Na Áustria foi imposto um dever de confinamento para quem não está vacinado. Em Berlim, por exemplo, apenas as pessoas vacinadas ou recuperadas recentemente podem frequentar restaurantes, cinemas e cabeleireiros. Medidas deste género, que discriminam quem optou por não se vacinar, seriam possíveis em Portugal? Menezes Leitão.
Eu tenho as maiores dúvidas sobre sequer o respeito pela proporcionalidade desse tipo de medidas, que é o princípio da proporcionalidade que se coloca. Primeiro, porque nós não está, pelo contrário, demonstrado que as pessoas vacinadas continuam a infectar os não vacinados, as pessoas com quem contactam. E, portanto, neste quadro poderá haver diminuição da eficácia de infecção, mas existe, portanto, ou seja, neste âmbito. Por outro lado, a verdade é que nós não impusemos, e foi uma opção que eu acho que poderia ter sido equacionado de outra maneira, eu não haveria problemas numa imposição de uma vacinação obrigatória, designadamente, com uma sanção, com uma coima, neste quadro. Agora, estamos a criar uma espécie de morte civil para quem não se vacinou, perante uma vacinação que só indiretamente é obrigatória, porque eu, aliás, lembro perfeitamente neste programa ter dito que já existia vacinação obrigatória, quando nós estamos a controlar todo este tipo de situação, eu acho que isto é uma discriminação bastante preocupante. E devo dizer, a ideia de uma pessoa, por não estar vacinada, não poder entrar em sítio nenhum, nem sequer com máscara, estar fechada em casa, sujeita a confinamento, devo dizer que a mim me preocupa bastante em termos de proporcionalidade.
Paulo Otero.
Tenho algumas dúvidas que não seja admissível, porque no fundo há factualmente uma situação diferente entre os vacinados e os não vacinados, ao abrigo do princípio da liberdade de que ninguém é obrigado a vacinar-se. E nesse sentido é uma forma de limitar direitos em nome da saúde pública. Mas queria sublinhar que podem existir situações de veras complicadas sobre a execução dessa medida, de uma tal medida, por exemplo, com os efeitos em termos de escolas. O que é que sucede aos filhos ou aos pais, sendo professores, numa situação dessas? Uhum. E como é que vai funcionar o sistema educativo num cenário desses? Ou o sistema de saúde, por exemplo, num sistema desses? Isto é, a medida não me parece, à partida, desde naturalmente que respeito todas as envolvências do princípio da proporcionalidade, não me parece que viole o princípio da igualdade, mas pode ter efeitos devastadores na sua aplicação prática.
António Filipe, qual é a sua opinião?
Eu acho que há aqui duas coisas diferentes. Uma é a questão da obrigatoriedade da vacinação e outra coisa é a possibilidade de haver limitações estabelecidas a quem não esteja vacinado. No fundo, olha, como a lei do tabaco. Nós podemos ser fumadores, mas não podemos fumar aqui dentro. Exato. Não é? Uhum. Portanto, se eu acho que as pessoas... Eu não defendo uma obrigatoriedade da vacinação, agora acho que em determinadas situações, se a pessoa não estiver vacinada, por exemplo...
Em concreto, acha que uma pessoa que não está vacinada...
Eu acho que é extraordinário. Se, por exemplo, um contingente militar português que está numa missão no estrangeiro, que se possam contaminar uns aos outros e que se possam estar lá militares, ou seja, vacinados porque não quiseram ser vacinados e porque na tropa acharam que não era obrigatório.
Mas é um profissional de saúde, que não se quer vacinar.
Que há situações em que, não para defesa do próprio, mas dos outros, exatamente, as pessoas com quem contacta, que deve ter que se sujeitar a dadas obrigações. Ou seja, se não se quer vacinar, não seja profissional de saúde. Quer dizer, eu acho que tem que haver, quer dizer, não podemos ter numa matéria destas, em que está em causa não apenas a saúde do próprio, exatamente, mas também a saúde das outras pessoas, que se possa dizer que, olha, é livre de fazer o que quiser. Não é? No fundo, olha, eu creio que a analogia com a lei do tabaco, creio que pode funcionar aqui.
Vitalino Canas, qual é que é a sua opinião? Acha que pode funcionar por analogia à lei do tabaco?
Bom, como aliás já aqui foi dito, estão em causa dois princípios, o princípio da igualdade e o princípio da proporcionalidade. Do ponto de vista do princípio da igualdade, eu creio que existe aqui um critério diferenciador razoável entre as pessoas que estão vacinadas e as pessoas que não estão vacinadas. E, portanto, eventualmente encontrar-se-á um critério com alguma razoabilidade que salvará essa medida à luz do princípio da igualdade. Já no que diz respeito à questão da proporcionalidade, tenho mais dúvidas, porque, enfim, quanto à questão da adequação, eventualmente poderá passar essa barreira. Agora, a questão da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito é que já me parece mais duvidoso, sobretudo a última. Porquê? Porque a proporcionalidade em sentido estrito significa que nós devemos pôr nos pratos da balança os efeitos favoráveis e os efeitos negativos. Uhum. Os efeitos negativos para essas pessoas que vão ser objeto dessas medidas restritivas, eventualmente são efeitos muito mais drásticos do que os efeitos positivos que a medida produzirá. Portanto, eu diria que, à luz do princípio da proporcionalidade, é capaz de não se conseguir salvar esse tipo de medidas. Mas é digo verdade, com algumas dúvidas.
Se me permite, Sr. Doutor, eu acho que também nessa proporcionalidade temos que colocar em causa o bem da coletividade, a saúde pública.
Certo, mas é o que eu estou a dizer. Sim, os efeitos para a coletividade, os efeitos para...
Tem que dizer rápido,
mas
porque
eu
tenho
só uma
que fechar.
Coisa, é que isto não é comparável com a situação dos fumadores, porque nos fumadores as pessoas são proibidas de fumar em certos lugares, mas não são proibidas de entrar em certos lugares. Isto seria equivalente a dizermos que um fumador não pode ir a um restaurante porque é fumador, ou não pode sair de casa porque é fumador. Isto será o mesmo resultado disto. E eu acho
pode,
que não,
mas não pode fumar.
Não, mas não é a mesma coisa, porque a pessoa que não é vacinada não tem possibilidade de, nos confinamentos austríacos, não tem possibilidade de sair de casa sequer. Nos confinamentos alemães não pode entrar em sítio nenhum, se não exibir em nenhum restaurante. Nem num cinema, num café, num restaurante,
cabeleireiro, nada.
Nada. Portanto, isto estamos, no fundo, a criar dois tipos de cidadãos. E uns deles têm os direitos, outros deles não têm. Agora, faria sentido em ter proteção da saúde se, de facto, os vacinados não transmitissem nada. Mas está demonstrado que transmitem. Ora, portanto, sendo assim, pergunta-se qual a justificação para uma medida tão drástica. Esse é que é o problema
da
proteção. Mas
o problema não tem a ver com a transmissão, tem a ver com os efeitos de quem tem uma vacina e de quem não tem vacina quando contrai o respectivo...
Não há diferença, mas mais uma vez, permita-me só muito rapidamente responder ao Paulo Altero. Na verdade, temos de ter em conta, e colocamos num dos pratos da balança, os efeitos positivos para a comunidade. Mas será que esses efeitos positivos para a comunidade são suficientemente ponderosos que justifiquem a imensa incomodidade que isso vai provocar em termos de efeitos negativos para as pessoas que estão afetadas? Eu tenho dúvidas em relação a isso. E, portanto, parece-me que essa medida talvez não seja justificável à luz do princípio da proporcionalidade.
Muito bem. O programa dificilmente poderia ser mais vivo. Espero que tenha sido esclarecedor, pelo menos em alguns aspectos. Muitas questões não podem ser esclarecidas porque estão ainda em aberto. Obrigada a todos. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Boa semana, bom fim de semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo. Em Nome da Lei.